שלום. פרשת חיי שרה. Un inicio de la perashá fala sobre el fallecimiento de Sara y Abraham procurando un lugar para enterrar Sara. Y Abraham ya había conocido a Meharat Machpelá. Él percibió que en la tierra de Efrón a Hití estaba esta Meharat, vamos a llamar de caverna, que estaba enterrado la Adama Rishon y Javá, su esposa, y él quería mucho esto para comprar como tierra de enterro para ahora Sara y futuramente para él y Abraham, y después Yitzhak y Rivka también fueron enterrados lá, y Yaakov y Lea. Y la Torah cuenta la negociación que teve. Cuando Abraham procura a Efrón, Efrón comienza a hablar así: Asadena Tatilaj, yo voy a dar de presente para você. Certo? Vou dar de presente para você. E Abraham insiste: não, eu quero pagar. Como está no capítulo 23. E aí, Efrón, quando ele vê que vai dar de presente. Bom, presente não deu. Depois insiste para pagar. Quanto ele cobra? Diz o versículo 16: Vaishma Abraham Efrón, Vaishkol Abraham Efrón, etakesef asher diber beozne bebehet, arba meot shekel kesef over la soher. Nada más y nada menos, Efrón pide una cuantía altísima, 400 shekel kesef. Yo no sé decir exactamente cuánto es hoy, mas tengo los mefarshim que hacen un cálculo, es mucho, mucho dinero por un terreno que él tenía lá en un canto de la fazenda de él, y ahí cobra 400 shekel. Sobre eso, Efrón aquí está sin vav. Aquí aparece Efrón, la letra Vav fue tirada de él. Vaishkol Abraham le Efrón. Cuando Abraham paga para Efrón, él pesó las monedas, 400 monedas de plata. Efrón consta sin Vav. Y dice Ubal Aturim, está escrito sin Vav. Efrón, sin Vav, da somatoria de Ra Ain. Ra-Ain, quer dizer Ain-Ra, quer dizer que ele tem olho ruim. O que quer dizer olho ruim? Significa que ele viu dinheiro na frente dele, em seguida quis se apoderar. Quanto mais vai pegar, melhor. E daqui aprende Jajamim primeiro, que os Reshaim, as pessoas ruins, falam muito e fazem pouco. Primeiro Efrón disse, Nasadena Tatilach. Eu vou dar de presente para você, que é um cantinho. Para mim é uma honra dar para você um terreno para enterrar Sará. É uma honra. Vou dar de presente. De repente, op, virou a casaca. Não só que não deu de presente, sino que cobrou uma fortuna pelo terreno. E daqui se aprende a seguinte regra. Os Reshaim falam muito e fazem pouco. Quando você vê uma pessoa que fala, fala, eu faço, se você quiser, faço, fala, blá, 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 blá. Depois não faz nada. O tzadikim, a conduta deles é o contrário. Como encontramos em Perashat Vayera no início, quando Perashat da semana passada, quando chegam os convidados de Abraham, que ele pensou que eram três viajantes, depois disse, Ekhapat lehem, eu vou dar agora para vocês pão e um pouco de água. Falou pouco, mas na hora de servi-los, dizem Hachamim e diz a Torá, depois pegou animais, fez shehita e serviu para ele língua com mostarda. Eram três línguas com três mostarda. Cada animal tem uma língua. Matou três animais, não tinha freezer para guardar a carne, para justamente servi-lo. O tzadikim fala um pouco e faz muito. Esta é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição, que a conduta de Efrón era ra'ain, ain-ra. Ain-ra significa que o sujeito, ele é... não pode ver posses na mão do outro sem tentar pegar alguma coisa para si. Então, e a somatória, disse, da palavra Ra'ain é 400. E a somatória de Efrón sem Vav também é 400. Justamente nos indica que ele cobrou 400 moedas de prata por este terreno. E o Kli Yakar acrescenta sobre isto que diz o Baal HaTurim e diz que, na verdade, que a falta da vav significa o seguinte: a Gemara em Masechet Bava Batra diz, todo aquele que dá uma prutá para um ani, ele tem 6 berachot. E aquela pessoa que não tem esse óleo bom e dar tzedaká, então ele perde essas 6 berachot. Por isso tiraram o vav. E ainda, também o vav está ligado com isto, que na verdade, hachamim disseram que o kosher brachá, um copo de brachá, quando se faz berkat amazon com vinho, se dá a uma pessoa que tem tovaim, que ele quer que os outros tenham, que ele quer tovaim, hu yeborach. Na verdade, está escrito yeborach, e a Gemara faz drashem, mas se retzotá la metchet, que tovaim hu yevarech. Tira o vav, yeborach é com vav, yevarech é sem vav, diz o Kliyakar, justamente este é o sentido de vav. E sobre a outra questão, que vale 400, diz, nós encontramos, diz o Kliyakar, em 4 lugares, que pessoas que tinham Ra'ain e o número 400 vai junto. Aqui o primeiro Nefron, que ele pediu 400 moedas de ouro. Depois, quando os irmãos de Yosef venderam Yosef como escravo por causa que eles não queriam, eles ficaram com Ra'ain do tratamento, do trato que o pai tinha com Yosef, venderam ele e nós ficamos em exílio 400 anos desde o nascimento de Yitzhak. Outra vez o número 400. Em relação a Esav, que ele era Ra'ain e queria se vingar porque Yaakov pegou as brachot dele, 400 homens, diz o Kliyakar, foram com ele, certo? Fora com ele. E nós temos mais uma, diz o Kliyakar, certo? Nabala Carmeli, Nabala Carmeli, na época de David Amelech, que não quis ajudá-lo quando David estava fugindo de Saul com seu exército, certo? David veio atacá-lo com 400 homens. Então diz que este número 400 justamente está ligado com Ra'ain, e por isso que a pessoa que tem Ra'ain, a conduta de Efron é uma conduta que a pessoa não deve ter-la, quer dizer, não fale muito e faça pouco, seja daqueles que você fala pouco e fazem muito. Passamos para a segunda parte. Para entender a segunda parte, eu vou contar para vocês um exemplo da vida cotidiana. Vamos pegar um exemplo de uma mulher que trabalha, uma mulher, e o dia, ela necessita trabalhar, trabalha como cozinheira em uma yeshiva. E ela, imagina, jovens para comer, exigem muito trabalho, certo? É um trabalho cansador e o salário não é daqueles dos melhores. Então, vamos chamar esta mulher, Gibert Pashur, essa senhora Pashur, ela estava o tempo inteiro reclamando, certo? Sempre reclamava do trabalho, reclamava do salário, reclamava que os meninos não respeitavam ela, reclamava, 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 reclamava que sempre está cansada e está trabalhando dia e noite, etc. Papapá, e ela precisa dessa parnassá, e assim sucessivamente. Esta é uma forma de agir. Temos outra forma de agir. E vamos pegar Giveret, a senhora Oshri. Assim vi escrito. Como exemplo, Oshri, esta senhora entrou a trabalhar na yeshiva e cozinhava para os meninos e ela se achava, com o mesmo salário, sem diferença de salário, mas ela achava uma mitzvah, uma honra. Eu dou comida para esses meninos que estudam Torá. Olha o mérito que eu tenho e todo o trabalho que ela fazia, que não era menos do que a outra, fazia isso com vontade, com sentimento de alegria, porque sempre estava contente que ela teve um mérito, e Hashem deu um mérito que dar de comer para os meninos de uma yeshiva que estudam Torá. É conhecido esse tipo de conduta entre duas pessoas, fazendo o mesmo trabalho. O que muda? Minhas caras ouvintes, o que muda? Sabe o que muda? Muda a intenção, não a ação. A ação é a mesma, a intenção. O que a pessoa pensa? O que você pensa? Quando chega Shabbat e tem que começar, já está chegando Shabbat, tem que começar a cozinhar e outra vez cozinhar para Shabbat, para todo mundo, e chega Hagim e tem que cozinhar e tem. Tem duas formas. Ou você vai como a primeira, que a primeira diz: olha, olha, o dia inteiro trabalhando, estou cansada, já cansei, eu estou já. É uma certa idade e ainda estou trabalhando. Ou você pode dizer, olha, um zehut. לכבוד שבת קודש, לכבוד החגים, לכבוד מי הפמיליה. Tenía una persona, una mujer, que tenía varios hijos, era esposa de un cohen, tenía varios hijos hombres. Entonces, él iba de tanto en tanto a la sinagoga, oír sus hijos hablar en Birkat Kohanim. Y todo esto, lo que lleva, el trabajo que dan los hijos y todo más. Pero si você faz esto con una intención, que es una mitzvah, se está haciendo un chesed. No porque es su familia, se está haciendo un chesed, você está criando yudim, você está alimentando una familia judía y estás esforzando para que todo sea do bom y do melhor. ¿Qué mayor mérito tiene una mujer do que esto? ¿Qué mayor mérito? ¿Mas do que falta? Falta sentimiento, sentir esto, que realmente no es un peso, pelo contrario, es un mérito, es una mitzvah, es una honra que Hashem le dio. Nos encontramos esto en la nuestra perashá. ¿Aonde? Llega Eliezer con 10 camel cuando fue a buscar a noiva para Yitzhak. Llega Eliezer en un pozo y él tiene a Sarah Gamalim y tenía esclavo. Eliezer era el esclavo general, era el mordomo y tenía los otros esclavos, todas personas sadías. Y él fica del lado de la cisterna y dice, y pega, llega Rivka y dice: yo quiero un poco de agua. ¿Qué haría una persona normal? Olha para él y: ¿você precisa de un balde? ¿Você precisa de un jarro para tirar a agua? Porque fuerza no falta. ¿Cierto? Tiene esclavos. Mas Rivka no fez nada. Al contrario, llegó un chesed na mão dela. O que ella faló fue la primera cosa: eu vou dar agua para vocês, vegam ligmalejasque. No somente vou dar agua para vocês, vou dar agua para, también para los camelos. Se ven de longe, están cansados. A mesma ação, como muda a intenção? E isto que Rivka ganhou de ser uma matriarca, ser a esposa de Yitzhak, justamente por este ato de chesed. Mas quem diferencia se é um ato de chesed ou é um ato obrigatório? Você, a própria pessoa. A própria pessoa, quando faz uma ação, ela que define se está enquadrado em chesed ou está enquadrado em um peso. Uf, outra vez. Shabbat. Uf, otra vez ese menino, otra vez tengo que correr atrás, otra vez tengo que ir a usar colón, otra vez. Faça eso con alegría. Faça eso como una finalidad de vida. Sí, es eso. Hashem quer de vos, deu ese mérito para você. Você como mãe, como esposa, como avó de un elo dentro de Am Israel. Se está preparando alimento para Shabbat, entonces diga Lichvot Shabbat Kodesh, Lichvot a mi familia, Lichvot para tener un jantar que todo el mundo esté sadío, para poder cumplir Torah y Mitzvot. Todo eso es Mitzvah. Cada minuto, minuto, es Mitzvah. Cada minuto que você faz es Mitzvah. O você puede perder eso con una intención errada, con un pensamiento errado, en lugar de ser Mitzvah, vira un cotidiano obligatorio sin sentido ningún. Una dica de Rivka, de nuestra perasha. Shabbat shalom.